Adroaldo Guerra Filho.
Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. E neste sábado, que domingo não tem futebol, né? Vai ter só na segunda aqui no Beira-Rio. O Internacional enfrenta o São Luís pelo gauchão. Eu tenho um convidado pra lá de especial. Pra lá de especial. Ele é tão especial que ele foi eleito, mesmo sem ter sido campeão, o melhor técnico do futebol brasileiro de 2020. O cara tirou leite de pedra. Porque se a gente for parar pra olhar, o Internacional começou a competição e não constava no rol dos favoritos. E o homem conseguiu fazer o Inter ganhar 9 jogos seguidos. Foi perder o campeonato por 1 ponto e 1 gol. Puxa vida, que campanha, hein? E pra surpresa geral, o homem hoje não tá em clube nenhum. Abel Braga, que prazer, rapaz, te receber aqui no Paredão. Antes de tudo, parabéns pelo trabalho. Foi uma coisa maravilhosa. E por um detalhe, não veio o título, né?
Abraço, Guerrinha. É, cara, quem merece todo esse louvor são os jogadores, né? É um verdadeiro time de operário. Operários que, sinceramente, cara, os caras iam até a última gota de suor e sempre acreditando. Incrível. É simplesmente incrível. Você viu isso no até faltando 2 jogos para acabar. E principalmente nesse penúltimo jogo, foi contra o Flamengo, com 3 minutos, nós já começamos a 1000 segundo tempo, e com 3 minutos já expulsaram o Rodinei. E é justamente o tempo onde o Flamengo normalmente cai. E você viu o brilhantismo dos jogadores, tal. Depois ficou aquele jogo louco, né? Todas aquelas consequências no jogo contra o Corinthians. Aliás, deixa eu falar uma coisa, se o Corinthians jogasse sempre daquela maneira, com certeza estava direto na fase de grupo da Libertadores. Mas é isso. A gente fala um time de operário porque os caras têm uma relação humana muito grande entre eles. Muito bom a relação com a comissão técnica. A própria direção que entrou, claro, tinha uma relação incrível com o Marcelo e o Alê, mas esse pessoal que entrou, tanto o Alessandro como o Patrício, procurando sempre interagir, aquela coisa toda, estando perto, estando próximo. Estava tudo correndo bem, porque eles deixaram o trabalho fluir. E foi pena, cara. Foi pena porque é um clube desse tamanho, é um clube que já passou por históricos inacreditáveis de conquista de brasileiro e que é tirado da mão grande. Né? É tirado da mão grande. Isso a gente conversa com qualquer torcedor colorado, qualquer foto que eu parava para tirar com alguém na rua, em restaurante, os caras só vamos ser campeão brasileiro. Eles estavam muito convictos, entendeu? Então, isso depois, quando termina, isso te causa uma frustração grande. Porque, no fundo, nós trabalhamos para eles. Né? Quando trabalha num grande clube, esse grande clube trabalha para o seu torcedor. Mas, ao mesmo tempo, existe uma confederação que esse clube também presta serviço, né, que é a CBF. Então, eu não consigo entender que um clube desse tamanho, em momentos cruciais, se vê totalmente e completamente desfavorecido por sempre pelo mesmo tipo de situação. É lamentável. Aí vem os inteligentes da bola falar, perdeu para o Sport, porra. O Flamengo perdeu para o Ceará aqui no Maracanã. Entendeu? Essas coisas, cara, isso acontece num time que está lá em cima. O legal é você com esse time de garotos. Pô, é um ataque de 19 anos, cara. Caio, Yuri e Prachete. Você chegar num time de milhões, como é o Flamengo, jogadores de nível altíssimo, no penúltimo jogo e tendo com vantagem na classificação. Aí os caras te fazem aquilo com 3 minutos, entendeu? Segundo tempo. E é o tempo que nós íamos voar. Porque nós, aquilo foi combinadinho. Dá o primeiro tempo a bola para eles, fechamos, fazemos sempre o balanço do lado da bola e deixa eles, que no tempo eles caem. E nós começamos O segundo tempo é umas 200 por hora. Em 2 minutos já dava para ver que ia ser muito complicado. Aí veio a atitude ridícula, né, daquela expulsão. Aí o presidente, né, o Alessandro, falou que foi na CBF escutar o VAR. Escutou a voz do juiz, vi bola, vi bola, vi bola. Falou 3 vezes. O auxiliar está de frente a mim. Falou assim, se você viu bola, então é amarelo. Aí o VAR chamou, cara. Chamou. E colocou, inclusive, não, teve sola. Inclusive, como colocou em câmera lenta, né? Então, é muita sacanagem. Muita sacanagem. Não dá para explicar, não.
Abel, nós vamos falar sobre o Inter mais à frente. Agora, para quem não te viu jogar, como é que o Abel caiu no mundo do futebol?
Cara, assim, o futebol foi minha loucura, né? Apesar que eu morava em subúrbio, eu soltava pipa, jogava bola, eu rodava peão, jogava bola de gude, tudo isso. Mas a minha loucura era futebol. Eu morava numa praça, né? Só residências, e no meio tinha um campo, não tinha campo com baliza, nada, mas um espaço muito grande, uma praça enorme, Praça Irmã Paula, na Penha. E existia muitos campos ali de pelada na Vila da Penha, Praça do Carmo, em Brás de Pina. Tinha muito campo e nós tínhamos um time de molecada dali muito bom. Então aquilo era pelada todo dia e final de semana ia para esses campos jogar contra outros times e tal. Eu era atacante, sabe? Aí um dia fomos eu e mais 2 amigos.
Mas tu era atacante de velocidade ou era atacante centralizado?
Não. Na época de garoto era rápido.
Ah, era?
É, mas era garoto, também tinha esse tamanho todo. Eu só estou te falando de 13 anos, 12. Aí, cara, nós fomos, eu e mais 2 amigos, fomos treinar na Portuguesa, de onda, aqui, pra ser bom ali treinar. Um cara ali, a gente jogando, falei, olha, vai ali treinar, aí fomos. Ficamos lá treinando, aí um dia, pô, o cara falou, chegamos da Penha, de ônibus lá, e o cara falou assim, treinador, pô, não dá pra ter treino, cara, os zagueiros não vieram. Eu falei, pô, eu vou treino de zagueiro, cara. Pô, vim da Penha aqui na Ilha do Governador, agora não vai ter treino. Aí fui fazer aqui. Pô, nesse meio tempo, chega um amigo do meu pai, fala com o Pinheiro que ia levar lá um garoto, atacante, não sei o quê. Cheguei lá, o Pinheiro começa formando o time para ver o treino. Para atacante? Falei, não, sou zagueiro. Porque era grosso pra caramba. Era grosso. Já chegou me dando dura. Não sei, oh, cara, vem aqui, diz que você faz isso, faz aquilo. Que é atacante, agora tu é zagueiro. Sou zagueiro, pô. Eu nunca falei para ele que sou atacante. Pô. Eu nem sabia que ia treinar aqui. Aí fiquei, cara. Fiquei, treinei. Já jogou o primeiro jogo uma semana depois de... Entrei na lateral direita. Mas depois fiquei na zaga e logo, foi muito rápido. Isso foi 68. Aí já 69 fui campeão carioca de juvenil, não tinha nem juniores na época. Aí 71 já fomos campeão de Cannes, já fui capitão da seleção. Aí 72 já vi a Olimpíada, pré-olímpico, fui me fez tudo. Então não podia ser mal jogador. E só joguei time grande, pô.
É, o Luiz Felipe disse que era um grande zagueiro, né? E que a imprensa fala mal dele, que ele era tosco.
Não. O Felipão tá mentindo. Tá mentindo. Porra, que grande zagueiro. Ele é grande no tamanho. Porra, não. O Felipão o coração dele é muito, muito bom, muito generoso, um cara espetacular. Mas se dizer que o Felipão jogava, tá de sacanagem.
Abel, o primeiro contrato profissional foi no Fluminense?
Foi no Fluminense. Fiquei lá de 68 até 76, quando eu fui pro Vasco. Aí fiquei 3 para 4 anos no Vasco e depois fui pro Paris Saint-Germain. Depois Cruzeiro e Botafogo. Essa foi minha carreira.
Pois é, eu ia te fazer essa pergunta. Como é que é sair do Rio de Janeiro e ir pro Paris Saint-Germain? Uma vida completamente diferente, uma cultura completamente diferente. Como é que funcionava isso naquela época na cabeça? Hoje é uma coisa normal, o menino sair daqui para a Europa, mas naquele tempo não era tão comum assim, né?
Ah, mas eu assim, eu vim de uma família, né, legal. Ninguém tinha, né, nem uma classe média, quase uma classe média. Então, a única obrigação minha e dos meus irmãos era estudar, se formar, essa coisa toda. É a única coisa que meu pai queria. Então, nunca nos proibiu de nada. Mas, quer dizer, nós tínhamos um estudo. E isso, cara, quando veio a pergunta se eu queria ir. O cara veio jogar, não sabia nem que jogo foi que eles me viram jogar. Eu já comecei a imaginar, porra, exatamente isso que você falou, que eu não vi como empecilho. Eu falei, não, cara, é isso, entrando, conhecer essa cultura, aprender a falar uma outra língua, que eu falo bem francês até hoje, e ganhei muito mais do que ganhava no Vasco, apesar que era pouco na época. Né? Na época não, era bom. Agora é nada. Era na época eu ganhava 10 mil lá, ou 15 mil dólares. Era um negócio incrível de dinheiro.
Sim.
Né? Me deram pagar apartamento, me deram um carro. Então aquilo ali, pô, mas aquela cultura, né? Tinha 3 anos de contrato, fiquei 2, foi uma experiência incrível, cara. Então isso tudo, para mim, sempre foi muito, muito fácil. Depois como treinador, foi onde eu mexi muito de um lado para o outro. Só para o futebol foram 6 anos e meio. Depois, quase 4 anos nos Emirados Árabes. Então aí, quantas vezes aí, 7 vezes no Inter. 2 vezes no Santa Cruz de Recife, 1 vez no Vitória, 1 vez no Bahia. Eu nunca tive problemas de adaptação em lugar nenhum. Depois, como treinador também para o Olympique de Marseille, que é uma cidade incrivelmente fantástica, que vive futebol, mas vive também de máfia, né? Então, são culturas, coisas que tu vai aprendendo, cara, que isso aí não tem preço. Eu não consigo aí escutar, como eu já escutei, jogador brasileiro dizer que me adaptei ao lugar tal que não tinha feijão. Porra, tá brincando, cara. Tá.
Manda buscar o feijão.
Não tem uma desculpa que não. Né? Sei lá, não dá pra mim, não dá. Então, hoje tá bem, ficou uma coisa normal, né? Porque é uma coisa mais. Eu, sinceramente, nem quero falar organizada, né? Porque tu vê o tamanho desse país. Então, o problema aqui se torna mesmo realmente complicado são as viagens. Mas você tem uma coisa mais organizada, né? Com critérios e que eu te digo, tem cidade diferente, sabe? Um respeito muito maior. Hoje, cara, a gente, sinceramente, treinador, jogador, diretor, ninguém é mais respeitado. Agora, você é aquilo que as redes sociais acham que você é.
Exato.
Então é assim, cara. Uhum. Eu não dou esse direito, eu não julgo as pessoas. Eu não dou direito de ser julgado. Posso ser julgado pelas minhas ações como treinador. Ninguém é obrigado a gostar.
Abel,
agora,
me diz
uma coisa. Não, peraí, Guilherme. Uma coisa que eu não. Eu te juro por Deus, cara. Eu vejo que minha vida é futebol. Eu amo futebol. Eu vivo na televisão vendo futebol. Mas não vejo futebol. Mas com som, não ponho, eu não consigo. O cara tem que estar me dizendo aquilo que eu estou vendo. E ele fica assim, tu acha que o José, o fulano aqui está mandando que o José tem que substituir o fulano de tal. A outra dizendo que o cara escalou mal. Tá feito, eles estão transmitindo o jogo ou estão olhando rede social? Pô, não dá, cara, não dá.
Esses dias eu tava vendo um futebol e o comentarista, não veio ao caso, disse assim, olha, o time começou no... Isso tinha 6, 7 minutos de jogo. O time começou no 4-2-3-1, ali não começou bem. Agora melhorou, porque agora passou pro 4-1-4-1. Digo, não, mas para aí um pouquinho, isso não é jogo do bicho. Entendeu? Não é assim, a coisa funciona, mas tudo bem, vamos lá, vamos embora. Ô, Abel, deixa... E quando é que caiu a ficha que o Abel seria treinador de futebol? Quando tu ainda estava jogando ou amadureceu essa ideia depois?
Não, estava jogando, tinha mais... Ia jogar mais um ano, lá no Botafogo, foi onde eu parei, onde comecei. E o Luiz Fernando Catapan, que era um vice-presidente na época, eles contrataram o Jorge Vieira para treinador e vieram falar comigo, cara, você acabou de falar aí para mim mês passado e ia jogar até dezembro, depois ia parar. Porra, por que tu não para agora? Fica com o filiado Jorge e tal. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, acho que tem razão, porque eu tinha problema já no joelho, tinha que todo dia fazer musculação e o joelho inchava e fazia punção, tiro líquido, pô, né, brincadeira. E peguei o telefone, liguei pro Jorge, né, e falei, Jorge, me ofereceram isso. Aí ele falou para mim, não, vem que é tua grande chance, cara, você vai começar, você treina na parte defensiva e você no dia do jogo dá a palestra sobre a parte defensiva. Cara, foi um cara fantástico, né, esse incentivo que ele me deu, porque ele me deixou logo à vontade, porque eu era capitão da equipe, então a nível de relação com os jogadores era incrível, e eu fiz também com que essa relação dele se tornasse forte também com o grupo. Aí veio a Copa do Brasil aí, 2 meses depois de trabalho, 2 meses e meio, e perdemos pro Náutico Maracanã. Cara, aí mandaram o homem embora no vestiário. Pô, fiquei louco, fiquei maluco, fiquei transtornado. Eu falei, não, vou voltar a jogar, não quero mais. Pois tinha 2 meses que eu tinha parado. Eu já tinha engordado um pouco. Aí o presidente, né, o tema doutor de Castilho, e o próprio Jorge, não, cara, ele tá te dando, você vai dirigir o time domingo, pega, cara, pega. É tua chance, pega. E eu não sabia o que fazer. E o Jorge, eu tô te pedindo, cara. Porra, você não veio perguntar se eu te aceitava. Você, porra, tu leva jeito. Tu, porra. Peguei logo num Botafogo de Vasco. Um 15 minutos, estava 1-0 Vasco. E o Leís, quase zagueiro, tinha sido expulso. Aí os caras veem aqueles repórter todos, né? Kleber Leite, Afolinho. Vinha ali no banco com a latinha. E aí, vai botar quem? Eu falei, não vou botar ninguém, cara. Mas como? Foi expulso o zagueiro? Não vou botar ninguém. Eu não falei o que eu ia fazer. Mas eu fiz na hora. Eu recolhi o Ademir Fonseca, o alemão, que era o segundo volante, ele veio para primeiro. E o Renato, que ele jogou no São Paulo, para Múcio, que era atacante, eu trouxe ele para meia. E só fiquei com os dois atacantes do lado, sem centroavante. Ganhamos 3-1. Aí foi. É assim que começou a minha história.
Que maravilha, cara, que maravilha. Abel, aqui não tem acréscimos. Chegamos ao final do primeiro tempo do Paredão do Guerrinha. Dá um tempinho aí, vamos trocar o fardamento e voltamos agora para falar do segundo tempo. E vamos falar muito de Inter. Espera aí que a gente já volta.